משה. פרשת ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. רש"י קונטר, כנשתה ספרינו, ג'יודו פלסימנטו, ג'מושה רבינו, מלמד שכנס משה לפני הקדוש ברוך הוא ביום מותו להכניסם בברית. משה רבינו ז'ונטו תודו פובו ג'ודאו, נפרנג'ידלי, נוג'יה דופלי סימנטו פרה, להכניס בקולוקה ופובו ג'ודאו, נאינטי דופקטו, אינטי עם ישראל ישם. ואז מפרשים פעלון, כי אתם ניצבים היום, או שעושה סתום פרדו, סתום ג'יפה, תודו זה עושה לפני השם אלוקיכם, פרנץ' השם, ראשיכם, שפתיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, התורה קומץ דיפרנציה, מה הזנופינה אותה, תודו פובו ג'ודאו, מפרשים פעלון, כי זה הפר לראש השנה. אז נשתמנו שמסרנו של השנה, היא אינו פסד מויטה, 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 ספסואס, ויארם פרגונטה, se eu fui o navi do mal, tá bom? O profeta do mal. Porque logo antes de Rosh Hashanah a gente falou de Shabbat Kodesh, e ano passado a gente teve um shiur, Rosh Hashanah shechaliot b'Shabbat, e Rosh Hashanah que não cai Shabbat, não se toca o shofar, e se não se toca o shofar, então o Shabbat é o shofar, o Shabbat é o shofar. E sendo que o Shabbat é o shofar, se Am Yisrael está bem com o Shabbat, é os melhores anos da nossa história. E se Am Yisrael está mal com o shofar, são os piores anos da nossa história. E eu não falei meu, eu trouxe o Minchat Ani, quem fala isso é o Aruch Laner, não sou eu, não é o Milan Shaman, Milan Shaman não é responsável por isso. Mas é muito, muito, muito difícil. E coisas que a gente não falou, logo que aconteceu, porque era tocar na ferida, era cutucar uma ferida, mas a gente precisa viver uma verdade, a gente precisa acreditar na verdade, a gente precisa ver a verdade. Am Yisrael, infelizmente, profanou um Shabbat de uma maneira anormal. De um jeito anormal, estavam profanando o Shabbat Simchat Torah. E, infelizmente, o Shabbat cobrou. O Shabbat cobrou. E a gente pagou demais, caro. Caro demais. Tem inúmeras, infinitas histórias de pessoas que chamaram o Shabbat e não se machucaram. Eu não estou aqui para julgar Chas V'Shalom, eu não estou aqui para apontar dedo, não estou aqui para falar nada. Eu não sou navio, eu não sei o que a Shem pensa ou deixa de pensar, mas uma coisa sim dá para saber. Tudo na nossa vida a gente precisa aprender. E semana passada a gente falou do Minchat Ani. E realmente foi no Shabbat que aconteceu. E muita gente chama o evento de 7 de outubro, desculpa, como Shabbat Ashkorá, aquele Shabbat negro, e não é um nome legal, porque Shabbat nunca é negro, mas aquele dia sim foi negro, ou Simchat Torah Ashkorá, ou Simchat Torah que foi negra. A gente prefere chamar de 7 de outubro, mesmo que para mim, pessoalmente, é muito duro falar isso, porque é meu aniversário de casamento. Mas eu prefiro deixar no 7 de outubro, meu aniversário de casamento, do que falar que tem a ver com o Shabbat ou com o Simchat Torah. Então, o negro pode ficar no 7 de outubro e não tem nada de negro, nem em Shabbat, nem em Simchat Torah. Mas é difícil a gente não associar, a gente não ver e não culpar. Chas V'Shalom, eu não estou aqui para culpar ninguém, não estou aqui para julgar ninguém, mas estou aqui para aprender eu, Yehudi, morando no Brasil, eu, Yehudi, que me importa com meus irmãos, o que, que eu posso fazer? Aonde eu preciso repensar esse ano em Tanei Rosh Hashanah? E óbvio, 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 antes da gente entrar no último Shabbat do ano, a gente precisa refletir a respeito de como está o nosso Shabbat. Parashá fala uma coisa interessante. A Parashá está falando, Moshe Rabbeinu, ele começa com Am Israel descendo para Galut e começa a se acostumar, né, entre as nações. Rapidinho. Desculpa. Aqui. Que até me dá tempo de deixar a chave do meio de Mitzrayim. Vocês, povo judeu, sabem que vocês estiveram no Egito. Veta Sheravadim, que era a Goim, a Sheravartem. E quando vocês estão nos Goim, em volta dos Goim. E começa a falar da influência que a gente tem entre os Goim. A gente vive entre Goim, a gente assiste eles. E, infelizmente, muitas vezes a gente quer copiar eles. E a Torá conta assim, Vatirut Shikut Seihem. Vocês vão começar a ver tudo que é Shikut Seihem. Shiket é uma coisa extremamente, extremamente abominável. Uma coisa que você tem nojo. Vet Giluleihem. Galal é uma coisa que te afasta. Mas você não tem nojo. Sheket é uma coisa nojenta, uma coisa que você quer ficar longe. Galal é uma coisa que suja. Você não tem nenhuma atração por isso, mas nós já não tem. Etzvaeven. Você vai ver tudo que eles têm de madeira, você vai ver os monumentos deles de pedra, madeiras, construções, e vai começar a se impressionar. Etzvaeven, a pedra e a madeira não são coisas que te atraem, mas não são coisas que te apartam. Você já não tem nem nojo, nem acha feio, não tem graça nenhuma. Vechesef ezahav asherimahem, você vê a prata e o ouro que estão com eles. E aí começa a falar a Torá, né? Você precisa tomar cuidado para isso não grudar em você, para não te influenciar, e você vai acabar ficando bishrirut lebe'elech, você vai começar a perder toda a sensibilidade por coisas de Kedushá. Fala o Reb Shalom Shvadron, fala o Reb Shalom Shvadron. A gente lê essa paraxá como que se você vê, você está andando na rua e você vai ver uma pessoa com piercing no nariz, na orelha, todo tatuado, e a gente deveria ter nojo disso, isso era shikut seihem. Ou você vai ver Giluleihem, você vai ver suas camisas, que os goim mandam coisas ridículas escritas nas camisas, você vai falar, tá bom, é nojento, não é nojento, mas te falar, eu não vestiria essas imagens, eu não vestiria essas escritas na minha camisa. Aí você vai ver o carro que eles têm, você vai ver as construções, vai ver a roupa, oh, tá bom, não estou falando aqui. Quer ser Vezahav, de repente você começa a ver as fortunas deles, as coisas maravilhosas. Fala o Yeshua no Shadron, não é assim que você lê essa paraxá. Vatiruet Shekut Seihem, quando você vai chegar na Galut, a gente chega, e a gente está num nível tão mais elevado, tão acima, e tão diferente dos Goim, que tudo que a gente olha é Sheket. A gente não quer ter nada a ver com a vida deles. A gente não quer ter nossos casamentos como eles. A gente não quer as músicas deles. A gente não quer o corte de cabelo deles. A gente não quer do jeito que eles se maquiam. A gente não quer se vestir do jeito deles. Isso é Sheket. É uma coisa nojenta. É uma coisa abominável. É uma coisa tão distante. Tão distante. Mas se você não começa a colocar direitinho a mechitzah, você não começa realmente a colocar os valores como se deve, começa a frequentar, começa a estar... De repente chega Giluleihem, não é nojento, é feio. Isso é a verdade, é feio, mas nojento, eu não acho nojento. E de repente já quer ser Vezahav. Eu não vejo nenhuma graça nisso, mas se ele gosta, por que não? Eu não vejo graça, por que não? Quer ser Vezahav. Saiba que se você não colocou a mechitzah, você não colocou a barreira onde deveria, você vai acabar idolatrando tudo isso. Você vai começar a correr atrás disso e você vai estar tentando copiar os goim. Ashrei Yaish, a gente começa o Teilim, Asher lo alach be'atzad reshaim, ubederech hetaim lo amad, umoshav leitzim lo yashav. Fala os mefarshim, você começa Asher lo alach. Tem lugares que você nem vai. Se você começa aí, sofola a moto, você vai ficar parado só assistindo. E se você termina omed, o teu final é lashevet. Você vai estar sentado em Moshav Leitzim. Ashrei Yaish, aquele homem que afilo lo halach batzad reshaim. Porque se você começa lalechet, você termina omed e no final você é yoshev, você vai estar sentado em tudo isso. Rabotai, a verdade é que o Shalom Shadron, uma vez ele estava nos Estados Unidos e pediram para ele dar uma drashá numa sinagoga. Tá bom. Mas antes da drashá, o presidente chamou ele e falou: Rabino, eu quero saber do que você vai falar. Eu não quero que você fale um assunto que a gente não está interessado em escutar. Ele falou: tá bom. Eu falei: então, me fala uma coisa, o que você pretende falar? Então, ele falou: quer saber? Eu quero falar de Shabbat. Eu vou falar da importância de cumprir Shabbat. O presidente da sinagoga olha para ele e fala: não, na minha sinagoga não fala disso. Ele falou: por que não? Porque na minha sinagoga a maioria do público vem de carro. Desculpa, você não vem aqui cutucar ninguém. Ele falou: tá bom, me fala outro assunto que você quer falar. Ele falou: tá bom, eu vou falar de taharat ha-mishpachá, da pureza do lar, da importância, né, do homem e da mulher se cuidarem e todos os conceitos de tumá e tahará. Então o presidente falou: de jeito maneira, aqui ninguém faz isso. Isso é coisa do passado dos Unidos, onde a gente mora não tem. Tá bom? Falou: o que você vai falar então? Eu quero saber de educação. Vou falar da importância de educação judaica. O presidente vira para ele: de jeito maneira! A maioria da minha sinagoga manda para a escola pública. Nos Estados Unidos, escola pública é o máximo que tem. Não é como o Brasil. Não fala disso. Você vem aqui cutucar, criticar meus congregantes? Então, o Shalom olha para ele e fala: tá bom, concordo com tudo que você falou. Mas me fala uma coisa. Do que você quer que eu fale, então? Você me perguntou, 31, 32, 33, não foi? Do que você quer que eu falo? O presidente olha para ele e fala, e por que você não fala um pouco de Yiddishkeit? Por que você não fala um pouco sobre judaísmo? Fala de judaísmo. E o Rav Sholom olha para o presidente e fala, escuta uma coisa, se Shabbat não é judaísmo, Taharat HaMishpachá não é judaísmo, Chinuch, que é educação judaica não é judaísmo, o que, que é judaísmo? O que, que é Yahadut? Infelizmente, está na hora de a gente parar e refletir. O que, que é o judaísmo para mim? Eu me adapto a Yahadut, o judaísmo, ou tento adaptar o judaísmo para a minha vida? O que, que eu quero para mim? Eu falo muito para os meus alunos, que uma pessoa que quer uma situação, que dependendo da situação, ele precisa procurar fazer uma kula, isso é maravilhoso. E é necessário às vezes. Mas alguém que senta na minha frente e vira e fala, escuta uma coisa, eu preciso que você me permite. Por quê? Se ele me fala, olha, eu sou Baal Tshuva, é difícil com meus pais. Ótimo, você tem uma razão, por quê? Eu quero tudo fácil. E sabe o que eu respondo para os meus alunos? Sabe o que é o mais fácil? É não cumprir Shabbat. É muito mais fácil. Sabe o que é mais fácil? É não comer kasher. É muito mais fácil. Sabe o que é mais fácil? Não estudar Torá, não ir para a sinagoga. Você está procurando ser judeu ou está procurando facilitar a tua vida? Eu te garanto que pessoas que comeram não kasher, não engasgaram e morreram na hora. Isso eu nunca vi uma pessoa que só por não ser kasher, engasgou e morreu. Uma pessoa que trabalha no Shabbat perdeu dinheiro. Não, vi gente que trabalha no Shabbat e ganha dinheiro. Não precisa procurar o difícil, mas eu preciso procurar o correto. Eu preciso procurar Ma Hashem Elokecha Shoel Meimah. O que Hashem quer de mim? Se você me explicar, Tishma, está difícil, está complicado, entenda a minha situação, mas isso é óbvio. Não tem por que pegar todas as rumoras de fazer o judaísmo mais difícil. O judaísmo é maravilhoso, não é fácil ou difícil. Mas não tem por que. Eu quero que você me libera. Você quer que eu te libere? Eu te falo a verdade. Não abre o Chumash. É muito mais simples. Infelizmente o caminho sem Torah e Mitzvot é muito triste, o final é horroroso e você não tem felicidade, você não tem vida, mas a gente não cumpre Torah e Mitzvot para ver como que pode tudo, a gente cumpre Torah e Mitzvot para ver o que, que é certo e o que, que é errado. E se eu sigo uma linha que é mais leve, está ótimo, o que, que tem de errado? Mas se na minha linha mais leve tem uma coisa que ele não é tão leve, aí você não escolhe outro rabino? Você não escolhe outro rabino? A gente precisa procurar como cumprir Torah e Mitzvot, e não como adaptar Torah e Mitzvot ao meu dia a dia, como eu vou adaptar o meu dia a dia a Torah e Mitzvot. Esse é o segredo, isso que significa ser Yehudi. Te levou agora um grupo de 30 pessoas, para passar na cidade de Leikot. Mas já não me chamou durante uma semana, 30 pessoas, a gente estava o grupo inteiro, onde a maioria do grupo, 90% do grupo, nunca esteve vivendo uma vida de yeshiva. E eu estava morrendo de medo. Como você vai colocar essas pessoas para estudar 8 horas por dia? Não vão aguentar, não vão saber. Eu não tenho dúvida que a Torá é a coisa mais doce do mundo. Mas será que o pessoal vai conseguir entender? Não teve um que voltou, que não amou, que não enlouqueceu. E um dos comentários que eu mais escutei, viver a vida de Torá, viver uma cidade que é tudo Torá, essa experiência eu nunca vi. O trânsito na cidade de Leikot vai pelo começo ou o final de Kolel, vai pelo começo ou final de escola. Isso que decide o trânsito nas ruas. Se você está indo, a gente começava o nosso dia numa outra sinagoga e a gente chegava 10h15 em vez de 9h30. 9h30 começa o seder de Yeshiva. A gente começava o nosso seder já 10 para as 9. Não, 9h10. Mas em outra sinagoga a gente fazia Slichot Sfaradi, então a gente já começava lá a fazer um shur de Alahá Sfaradi, a gente estava chegando 10h15. Se vocês souberem o tamanho do estacionamento que a Yeshiva tem, o tamanho do estacionamento que tem, a gente, todos os 9 Batei Midrashot, desculpa, dos 16 Batei Midrashot, de 9 mil alunos estudando, a gente escolheu o Beit HaMidrash com maior estacionamento, para o pessoal pegar menos tempo para estacionar. A gente chegava 10h15. Duas quadras da Yeshiva não tinha um lugar para estacionar, onde você tinha duas quadras inteirinhas, que era só estacionamento. O estacionamento era mais ou menos o tamanho do estacionamento do estádio do Pacaembu, para vocês entenderem. Mas se você chega às 9h15, você pode ir na porta da Yeshiva estacionar. Uma cidade que está inteirinha adaptada à Torá. A Torá não se adapta para a vida de vocês. Isso foi uma das coisas que mais eu escutei, mais se impressionaram. O pessoal enlouqueceu de 1 milhão de coisas. Mas isso foi uma coisa que realmente acordou para todo mundo. E eu não tinha percebido isso. Os valores lá ainda estão que tem coisas que não tem nada a ver comigo por ser Yehudi. Eu estou muito longe disso, eu não tenho nada a ver com isso. Eu até tenho vergonha de falar, eu não vi um celular desses quase na cidade inteira. Vi poucos, mas muito poucos celulares desses eu vi numa cidade inteira. Numa cidade inteira de milhares de habitantes, totalmente outro mundo, outro mundo, outro mundo. E isso é exatamente onde a gente precisa voltar para o nosso foco, aonde a gente está em relação ao meu judaísmo. Eu estou tentando toda hora adaptar meu judaísmo a mim, ou eu estou adaptando minha vida para o meu judaísmo? Antes de Rosh Hashanah, a primeira pergunta que eu preciso perguntar, eu sou Yehudi antes de qualquer outra coisa, como está meu judaísmo? Aonde está minha Yahadut? Em relação a isso, eu queria entrar um pouco no Shabbat. Já se aproximando o último Shabbat do ano, e conforme Yarot Dvash, a última semana do ano, cada dia conserta, segunda-feira todas as segundas, terça todas as terças, quarta todas as quartas, quinta todas as quintas, assim por diante, e o Shabbat, todos os Shabbat, todos os Shabbat. Fala da Chaim HaKadosh. Todos nós, Yehudim, a gente se considera Shomer Shabbat. A única mitzvah que você considera um cuidador da mitzvah é o Shabbat. Por quê? Por quê? Ninguém aqui é Shomeret Kashrut. Não, não, a gente come Kasher. A gente não é Shomer Kasher. A gente não é Shomer Tfilin. A gente não é Shomer Tzniut. A gente não é nada disso. Por que em relação ao Shabbat você é um Shomer Shabbat? Fala o Rachaim HaKadosh. Porque o Shabbat você precisa cuidar dele. Você não precisa não profanar. O não profanar o Shabbat não te faz um Shomer Shabbat. Você não é um Mechalel Shabbat. Você não é um transgressor. Você não é uma pessoa que profana o Shabbat. Mas você não eleva o teu Shabbat. Se você não santifica o teu Shabbat. Se você não coloca o teu Shabbat lá para cima. Você pode ser um Mekayem Shabbat. Um cumpridor. Não um Shomer, não um cuidador. O Shabbat a gente precisa cumprir ele. A gente precisa cuidar dele. A gente precisa fazer ele um dia maravilhoso. O dia que toda semana está em volta dele. Toda semana vai por Shabbat. A gente pode fazer Avdalah até quarta-feira. Por que até quarta? Porque quarta já começou a próxima semana. Então, se você começar a pensar nesse ponto, onde fica o centro do mundo, por exemplo? Onde é o centro do mundo? Onde é o centro do mundo? Então, os ingleses que fizeram o mapa mundi, eles colocaram o centro do mundo no Greenwich. Por quê? Para o Big Bang, isso aqui que define aonde a hora zero, para frente e para trás, é mais ou menos. A Torá concorda com isso. Se um Yehudi está no Japão, ele está um dia para frente ou um dia para trás do Brasil? Você tem certeza? Eu não tenho. Por que eu não tenho? Porque é uma discussão entre o Chazonish e o Rav Moshe Tikotinsky. Quando os Yehudim chegaram à Segunda Guerra Mundial e precisaram fugir para Kobe, para o Japão, eles não sabiam quando cumprir Shabbat. Shabbat é o sábado dos japoneses ou é o domingo? Se você ir pela Greenwich, mas a Torá não tem nenhuma menção sobre a Greenwich, então Shabbat vai ser o sábado deles. Mas se não é isso que denomina, o Shabbat seria o domingo. E eles não sabiam o que fazer. Então, os Bahurim de Yeshiva de Mir, praticamente todos eles, por causa do Chazon Ish, eles estavam cumprindo o domingo. E o Shabbat, eles, por Safek, eles não faziam Melachá de Oraita. Já os Hasidim, eles perguntaram para outras pessoas, Berosham, o Rebbe de Gur, o Rav Herzog, o Rav Rashi de Israel na época, e eles cumpriram o Shabbat, não o domingo. Mas a maioria dos judeus faziam dois dias de Shabbat, o Shabbat e o domingo. Um dia você cumpre tudo e um dia você não profana. O problema foi quando começou, chegou perto de Yom Kippur. O que você faz? E se eu não me engano, aquele ano, Rosh Hashanah, Lo Adur Rosh, era segunda e terça. Então, acabava que eles iam cumprir Shabbat, domingo, segunda, terça e quarta. Entenderam de novo? Iam cumprir Shabbat, domingo por Shabbat, segunda e terça por Rosh Hashanah, quarta por Rosh Hashanah. Aí agora a quinta já praticamente era o Shabbat. Não, assim já não dá. Mas se esse era um pequeno problema, Yom Kippur, o que você vai fazer? Yom Kippur é Deoraita? É Chiyuv Karet comer no Yom Kippur. Que dia você vai fazer Yom Kippur? E aí, impossível. Impossível. não morre. Uma pessoa pode ficar 3 dias sem comer, tá bom? 3 dias sem comer, mas realmente tem gente que não vai aguentar isso. Não vai aguentar, e aí está na hora de descobrir a halakha. Você pode fazer humra quando é só eu para mim. Quando você agora precisa responder para outros, está na hora de você saber a verdade. E aí é quando todo mundo começa a mandar as cartas para Israel, e mandaram para diferentes rabinos e levaram diferentes tipos de respostas. O Chazon Ish falou que era domingo, ou seja, segunda, terça não era, era terça, quarta. Então Yom Kippur ia ser a quinta, não quarta-feira. Mas o que aconteceu foi que antes de chegar em Yom Kippur, antes de Rosh Hashanah já, explodiu a Guerra do Pacífico, o Japão decidiu atacar Pearl Harbor. O que aconteceu foi que os Estados Unidos declarou guerra contra o Japão, e o Japão agora não queria nenhuma pessoa, principalmente não cidadãos poloneses, ou da Rússia, ou da Lituânia, de onde você quiser falar, tá bom? A maioria dos Yodim lá eram poloneses, poloneses eram do lado dos aliados, eles não queriam nenhum polonês no solo deles. Todo mundo tem suspeita de ser espião. Sendo assim, eles tiraram todos os judeus do Japão e mandaram para a China, para Xangai. Eles chegando na China, China já não atravessou o mar, conforme o Balamaor, isso aqui é um outro shiur, a gente não é cortante, a gente corta continente. Então, mesmo se corta no meio do continente, a gente estende o dia até o final do país. Seria mais ou menos uma lei de fuso horário, um país que é pequeno, que não quer colocar 2 fusos horários, então eles mais ou menos eles arredondam, vamos dizer assim, conforme o Balamaor. Na China não começa a pergunta, todo mundo cumpriu o mesmo Shabbat, o mesmo Yom Kippur, sem nenhum problema, o mesmo Rosh Hashanah. Poucas pessoas sobraram no Japão, muitas poucas pessoas, e eles tiveram esse problema. Contam que o Rebbe de Kalish, que é Anshinó futuramente, ele se trancou no quarto por 48 horas e ninguém sabe o que ele fez. Os Hassidim dele vão contar que ele jejuou 48 horas, e outras pessoas vão falar, não, ele fez um dos 2 dias, mas ele não queria definir para não forçar ninguém. Até hoje ninguém sabe. Ninguém estava no quarto com ele, ele esteve no quarto e ele não contou que dia ele cumpriu, tá bom? Então agora vamos voltar onde a gente estava, onde a gente estava. Qual que é o centro do mundo? A gente precisa ver o que a Torá fala. O que é o centro da semana?
Quarto. O meio é quarto, o centro é Shabbat.
O mundo foi criado domingo, então a gente entende que Yom Rishon, Sheni, Shlishi, Revi, Chamishi, Shishi, Shabbat. Ou seja, que o centro é quarta-feira. Mas se você começar a pegar as alachot de Avdalá você pode fazer até quarta. Quarta você não pode fazer. Porque o Shabbat ele se estende até terça. Tem um pouco de Shabbat. E a partir de quarta você já começou a se preparar para o próximo Shabbat. A semana não começa domingo, ela começa quarta. Porque o centro da semana, o coração da semana é o Shabbat Kodesh. É o centro de tudo. É o centro da nossa história, o centro do mundo. O Greenwich, conforme a Torá, é exatamente no Kodesh HaKodashim, é no Beit HaMikdash. Lá é o Greenwich. Talvez corta com o Equador, não sei, tá bom? Mas aí já vai definir muito mais o sol, temperaturas, aí já não tem muito por onde fugir. Hashem criou um mundo e ele colocou o sol, isso a gente não tem como fugir. Mas para definir qual que é o centro do mundo, o relógio, o Shabbat é o meio da semana. Está toda semana voltada para o Shabbat. Você tem 3 dias indo para o Shabbat e 3 dias se despedindo do Shabbat. Óbvio que se faz Avdalah Motzei Shabbat. Me lembro a primeira vez que eu estava na Inglaterra, um Shabbat, era verão. E chega na Avdalah, vejo que o filho do dono da casa não estava. Então eu pergunto para minha mãe, fala, Ma, cadê o Shloime? Então ela pergunta para o dono da casa, fala, Moishe, este, cadê teu filho? Falo, como assim? 11h15 da noite ele foi dormir. Lá era Hassid, esperava um Rabenotam, tá bom? E eu falei, Avdalah? Falou, não, Avdalah? Amanhã o diretor faz em todas as classes, ele passa de classe em classe e faz Avdalah. Porque nenhuma criança vai dormir tão tarde. Amanhã tem escola normal. Então eles fazem domingo de manhã, Avdalah nas classes. Tá bom? Mas voltando onde a gente estava. Shabbat é o centro da semana. E Shabbat é o dia mais especial da semana. E Shabbat é o coração do povo judeu. Toda a nossa vida precisa estar em volta do Shabbat. Toda a nossa vida precisa estar em volta do Shabbat. Eu sempre conto que tinha uma vez um judeu americano, nos anos complicadíssimos de cumprir Shabbat, tá bom? Nos anos que realmente eram complicados cumprir Shabbat, que esse judeu americano está andando nas ruas de Nova York, em Manhattan, e de repente ele vê uma coisa que ele nunca viu antes. Ele vê duas pessoas kushim, sempre negras, de pele 100% negra, brincando, falando em Yiddish. Esse cara chega perto e fala, eu não estou entendendo, não pode ser. Ele chega perto e vê as crianças falando em Yiddish, um bom Yiddish. Ele começa a conversar com eles E os meninos respondem tudo em Yiddish. Então ele vai para eles e fala, uau, de onde vocês aprenderam Yiddish? Vocês trabalharam numa casa de judeu? Ele falou, como assim? A gente é judeu. Judeu? Mas assim? Falou, onde vocês moram? Qual é a tua história? O que é? Essas crianças levam esse senhor americano, judeu americano, até um prédio do lado, na rua que eles estão. Eles descem para o porão e ele vê que tem uma família judaica morando num porão. Nos Estados Unidos ou no mundo inteiro, no inverno, para você conseguir aquecer, era a base do carvão. A base do carvão, os trens eram a base do carvão, toda a gasolina, né, antiga era a base do carvão. E o que aconteceu foi, esse Yehudi começa a perguntar para a dona da casa qual que é a história, desculpa, para o dono da casa qual é a história que está acontecendo. E ele conta que o que aconteceu foi, ele chegou nos Estados Unidos faz alguns meses atrás, e ele começou a trabalhar numa fábrica. Chegou o primeiro Shabbat, ele foi demitido, tá bom? Foi demitido o primeiro Shabbat. Ele procurou outro emprego, é demitido o segundo emprego, e o terceiro emprego, e o quarto emprego, até uma hora que ele já não tem mais como conseguir um emprego. Todo lugar que ele vai, ele fala que trabalha, ele não trabalha no Shabbat, ele é demitido, ele perde o emprego. Tá ótimo. Perdeu o emprego, um, dois, três, chega um tempo que ele já não tem mais emprego, ele não tem mais nenhum income, não tem nenhuma entrada, ele não tem dinheiro, não tem como sustentar a família. Ele não tem como sustentar a família, ele para de pagar o aluguel. Depois de 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, ele não paga aluguel, ele é despejado. Ele não tem um centavo, ele não tem um centavo. E no meio do inverno americano, ele foi despejado, ele está dormindo na rua. O zelador do prédio que ele morava antes ficou com dó dele. Ele falou, escuta uma coisa, você está com 4 ou 5 crianças pequenas. É subhumano o que você está fazendo, você não tem como viver aí. Ele falou, não tenho dinheiro para alugar nada. Ele falou, escuta, eu sou responsável de todo dia pegar o carvão do depósito e encher os aquecedores dos prédios. Eu sou responsável desse prédio. Eu sou responsável do depósito do carvão. Escuta uma coisa, eu vou fazer um cantinho no quarto do carvão para você dormir com tua família. Pelo menos você vai ter um teto. E você vai passar menos frio, pelo menos. Eu não consigo ver as crianças dormindo na rua. E esse Yehudi já está mais de 1 mês morando no quarto do carvão. Eles não têm onde tomar banho. Ele tenta se virar para conseguir alguma coisa para comer, mas pelo menos ele não paga aluguel. E as crianças estão 100% negras. Estão totalmente sujos de carvão. Eles não são negros, eles são brancos, brancos, brancos. Mas eles se parecem negros. E se o Dico não começa isso, eu começo a chorar. Eu falo, não estou entendendo. Como você está fazendo isso? É uma loucura, isso é uma loucura. Escuta uma coisa. Eu quero te dar e tirar $500 do bolso. Para a gente entender, um salário é $1,50 por semana. Tá bom? Então calculam aí que é $500. Ele tira $500 do bolso e fala, eu quero dar isso para vocês, para vocês relevantarem. Naquele momento, a esposa está escutando toda a história, ela vira para o marido e fala, um minuto, você vai pegar esse dinheiro? Ele falou, por que não? Ele está me dando tzedaká. A esposa vira para o marido e fala, pergunta se ele é Shomer Shabbat. O marido pergunta, você é Shomer Shabbat? Ele falou, não, eu não quero dinheiro de não Shomer Shabbat. Ele falou, como assim? Eu estou entregando minha vida para cumprir Shabbat, eu vou comer um dinheiro e vou usar um dinheiro de quem não cumpre Shabbat. Eu estou lutando pela guerra de Hashem. E agora eu vou trocar por alguém que está indo contra Deus. Eu não quero saber do teu dinheiro, fica com o teu dinheiro. O homem sai de lá, acha que essa família pirou. Essa família pirou. Ele chega em casa, ele está louco. Ele vai para a esposa dele e fala para a esposa dele, fala, querida, você não sabe o que aconteceu hoje. Falou, o que foi? E ele começa a contar, eu estava andando na rua, eu vi duas crianças jogando, e eles falavam em índice, eles eram negros, e no final eram negros, eu fui para casa, não sei o quê. E contou tudo. E falou, você não sabe da pior? Eu tirei do meu bolso $500 para dar para eles. $500. E a esposa virou e falou, se não é Shomer Shabbat, eu não quero teu dinheiro. E o marido falou, é verdade, realmente eu não quero teu dinheiro. Os caras estão loucos, os caras estão birutas. Aonde eles estão morando? A esposa fica muito, muito, muito séria. O marido fala, e por que você está tão séria? Falou, não estou entendendo. E o que você vai fazer a respeito disso? O que você vai fazer com essa história? O que você está achando eles loucos? Ele falou, sim, eles são loucos. Que irresponsável. A esposa vai para o marido e começa a chorar. Fala, 5 anos atrás a gente migrou da Rússia, a gente chegou nos Estados Unidos. 5 anos atrás. É verdade. E 5 anos atrás, eu lembro que aconteceu com você exatamente o que aconteceu com esse homem. Você perdeu o seu primeiro emprego, você perdeu o segundo, você perdeu o terceiro, você perdeu o quarto, depois o quinto emprego. Você veio chorando para casa, como eu vou trazer comida para a mesa dos meus filhos? Como? E eu falei, não sei, reza. E você falou, escuta uma coisa, por favor, vamos por 6 meses, por 1 ano no máximo, eu vou profanar Shabbat, eu vou levantar, eu vou ter dinheiro próprio, e o dinheiro que eu me autossustentar, vou ter minha fábrica, eu volto a cumprir Shabbat. Isso aqui é só por 1 ano, nunca mais. O dia que eu me autossustentar, eu termino. E a esposa vira para o marido e fala, já são 5 anos, e hoje você tem tua própria empresa. E quando você vai voltar a cumprir Shabbat? Eu tenho inveja, eu tenho ciúmes daquela família. O marido fala, tá, calma. Ou você fecha a fábrica esse Shabbat, ou eu quero o meu divórcio, eu estou indo para o Rabinato agora. Você tem 2 opções. Você me prometeu 1 ano. Esse ano já passou. Ou você começa a cumprir Shabbat, ou acabou. Eu nunca me desculpei. Eu achei que nos Estados Unidos era impossível morar sem profanar um Shabbat. E agora que você está me contando que tem uma família que está pronta e não vai mexer nos teus dinheiros, que eles acham que esse dinheiro é sujo, que é um dinheiro que veio de profanar Shabbat, eu tenho inveja, eu quero ser igual a eles. E hoje você pode, você consegue. O marido começa a pensar, ela fala, escuta uma coisa, você tem até Shabbat para decidir. Se esse Shabbat você não fechar, a gente está divorciados. Aquele Shabbat o marido cumpriu por primeira vez. E domingo ele estava de volta naquele porão. Ele estava procurando aquela família. E quando ele bate na porta e fala, eu quero ajudar vocês, o marido vira, você não entendeu o que eu falei para você semana passada? Eu não mudei de ideia. Ele falou, você não mudou de ideia, eu que mudei de ideia. Eu estou vindo aqui para te empregar. Eu estou vindo aqui para te dar uma vida nova. Porque eu sou Shomer Shabbat Biskutcha. É assim que a Kuk conta, que essas duas famílias têm todos os filhos Talmidei Chachamim. Todos os filhos, todos os netos no caminho de Torá e Mitzvot, todos, 100%, 100% de aproveitamento. Porque Shabbat é o coração do povo judeu. E Shabbat faz a diferença na nossa história. E agora talvez muitos de vocês estão se perguntando, lindo Shiur, mas aqui todos nós somos Shomrei Shabbat. Você talvez poderia falar isso no Macom, conta esse Shiur, porque aqui... Porque Shmirat Shabbat não é só não profanar. Shmirat Shabbat é fazer esse dia especial. E a gente precisa começar a repensar. Como eu vou fazer esse Shabbat ser especial? Como esse Shabbat vai ser diferente? Olha uma halakha interessante. Os Ashkenazim, Ashkenaz, tá bom? Os Ashkenazim estão divididos entre Ashkenaz e Sfarad, tá bom? Ashkenaz. Tem gente que vai se incomodar com essa maneira que eu vou definir, mas são os autênticos, tá bom? Os primeiros, não que os outros não são autênticos, Chas v'Shalom não me pegam. Sfarat são os Hasidim, eles chegam a mudar. Depois do Baal Shem Tov, eles mudam o Nusach HaTfilah, é Kodesh Kodashim, os dois estão perfeitos, os dois são excelentes. Cada um continua rezando com o Sidur, que você foi educado dos teus pais, não tem por que mudar. Mas estou falando do Ashkenaz, que o Remaura, Moshe Israelish, ele fez esse Sidur, né? É a maneira que ele faz. Que ele passar a halakha lemaase, tá bom? Os Sfarad já vão a partir do Baal Shem Tov, muito de Shulchan Aruch Harav, depois tem um Sahari, tá bom? Isso aqui cada um vem com seus costumes. Mas tem uma halakha para os Ashkenazim, Ashkenaz, tá bom? Vamos dizer que é o Ashkenazi raiz, vamos considerar assim, que durante a semana não se fala Pituma Ketoret. Nós fazemos isso todo dia, tudo normal. A gente faz Zen Keloqueno, Parashat Tamit, e depois a gente vai fazer Tanura Banan, Pituma Ketoret, Skeitzat. E aí a gente fala Tzorit, Ziporit, Cherbonah, Levonah, Mishkar Shvim, Shvimaneh, né? Conforme Benishkai, a gente até conta nos dedos para não perder nenhum. Qual que é a Lachá? O que está acontecendo aqui? Mas vem os Ashkenazim, vem o Remá e fala, não se faz. Por que não se faz? Por que não se faz? Fala o Remá, porque como termina essa braita, vem Chiser Achad Mikol Samaneah, se você fizer o Ketoret e dos 11 especiarias, você esqueceu uma delas, qual que é a halakha? Chayav mita. Você tem pena de morte. E a gente pede no começo da tefilá, nos korbanot, e fala, Deus, eu não tenho mais korbanot como fazer. Então, shalma parim sefateino, tudo que eu estou falando, considera como se fosse que eu estou fazendo os korbanot. Quando você reza e fala dos korbanot, você fala do ktoret, Deus considera que eu estou fazendo no Beit HaMikdash. Então, quando você fala Tzorit, Tziporet, Cherbonah, Levonah, Mishkar Shvim, Shvimaneh, você está preparando um Ktoret. Você é um Kohen Gadol no Kodesh preparando um Ktoret todos os dias. Não precisa ser Kohen Gadol, pode ser Kohen Ediot, mas isso é incrível. Fala o Remá, durante a semana a gente está muito corrido. Muito corrido. E se a gente está muito corrido, Você pode acabar esquecendo de falar uma palavra ou falar muito rápido e comer a palavra. Falar Emá durante a semana não se faz para Parashat HaKetoret, ponto. Ashkenaz não faz para Parashat HaKetoret durante a semana. Por quê? Porque durante a semana você pode acabar esquecendo, pode acabar perdendo, pode acabar comendo uma palavra e você fez um Ketoret incompleto. Se ele está incompleto, ele está inválido. Se ele está inválido, você pediu Deus, considera que eu estou falando como se fosse que eu fiz, você fez incompleto, você é Hayav Mita. Não é isso que a gente quer. Fala Emá, não faça, pula. Talvez daí venha o motivo que os faradim, nós, né, que a gente cumpre, como o Ben Ishkai fala, conta na tua mão para não perder. Atzori, Vatziporet, Vachelbena, Valevona, Mishkar, Shkimane, Mor, Ksia, Shibolet, Neb. Conta nos dedos para não perder, para não passar. Quem não tem esse costume, não tem necessidade, tá bom? Só estamos mais ou menos completando de onde vem cada coisa. Nada, nada é besteira. Muitas pessoas que entram na sinagoga começam a falar, ah, ele faz assim, é tudo besteira. Estuda, depois comenta. Estuda, depois comenta. Nada é besteira. Tá bom? Se você estudou o suficiente para poder julgar e falar, ah, aquele costume é inventado, pode ser. Mas antes de estudar, não discrimina ninguém. Porque tem tantas coisas que estão baseadas nos livros e tem explicação. Mas continua o Uremá. Continua o Uremá. Mas em Shabbat? Óbvio que você faz o Ketoret. Por quê? Porque você está correndo para onde? Para onde você está correndo? Shabbat está todo mundo tranquilo. E se você está tranquilo, a tua reza precisa ser diferente. Durante a semana eu não faço o Ketoret. Mas Shabbat, óbvio que sim. Porque como você vai pular uma palavra na reza de Shabbat? Shabbat você está correndo para onde? Está correndo para quê? E agora a gente está começando a falar do Shabbat para a gente também. Shabbat, a minha tefilá precisa ser diferente. Shabbat, a mesa de Shabbat precisa ser diferente. Shabbat não é um dia de matar o dia como nada. É um dia de construir o dia com coisas maravilhosas. Tinha uma vez um Hassid, que ele foi para o Rebbe dele, o Lev Simcha de Gur. O Lev Simcha de Gur é o pai do Rebbe atual de Gur, tá bom? Ele não é o passado. Antes dele foi o irmão dele, Pnei Menachem, foi o antepassado e o pai do Rebbe de Gur agora. E um Hassid vai para o Rebbe de Gur, ele está desesperado, fala, Rebbe, eu preciso de uma brachá. Falou, o que aconteceu? Falou, escuta, meu pai é uma pessoa 100% saudável, 100% saudável. E aconteceu com meu pai, foi, que há 6-7 meses atrás ele estava andando na rua, ele caiu e quebrou a bacia. Ele foi no médico, ele precisou operar. Ótimo, operou, se recuperou. 2 meses depois de ele estar andando, ele cai e quebrou o joelho. E precisou operar. E 1 mês depois que ele teve uma fisioterapia, ele se recuperou, ele caiu e quebrou o ombro. O meu pai não sai do Shulchan Hanituchim. O meu pai não sai da mesa de operação. Já 6-7 meses. Rebbe, me dá uma brachá. Eu não sei o que é. Não sei o que está acontecendo. Ele já está tomando vitamina D para fortificar os ossos. O que você quiser, Rebbe, me dá uma brachá para ele se recuperar. Em hebraico, mesa operatória se chama Shulchan Hanituchim. Mas Lenateach também tem um outro significado. Quando você quer analisar uma situação, você opera essa situação. Você Menateach Nosse. Você opera uma situação. Igual que no português não é cama de operação, é mesa operatória, em hebraico também é Shulchan Anituchim. E o conceito operar, ou fazer uma cirurgia, você pode fazer uma cirurgia de um assunto, você pode operar um assunto. Você está batendo papo entre amigos e vocês começam a discutir uma ideia e você para nessa ideia, você está menateach essa ideia, você está operando, você está fazendo uma cirurgia nessa ideia. Chegou o Rebbe e perguntou para esse Hassid, me fala uma coisa, eu tenho uma pergunta para você. Na tua mesa de Shabbat, na mesa de Shabbat dos teus pais, da tua família, você menateach pessoas? Como é a tua mesa de Shabbat? O que vocês fazem na mesa de Shabbat? Você passa a mesa inteira falando Lashon Hará, a mesa inteira fofocando, a mesa inteira comentando, a mesa inteira julgando. Não, você fala Dvar Torá, óbvio que fala Dvar Torá. No final, Dvar Torá, Dvar Torá. Aí você fala 2 minutinhos de Dvar Torá e já, opa, cacherizou toda a mesa. Música de Shabbat. Aí continua a fofoca. O que é a tua mesa de Shabbat? Qual que é o foco? Na tua mesa de Shabbat, está menateach anashim. O Hassid olhou para baixo e o Rebbe falou, entendi. Ele falou, se você parar de lenateach pessoas na tua mesa de Shabbat, o teu pai nunca mais vai subir numa shulchan hanituchim. Essa é a minha brachá do Rebbe de Gur. Esse Hassid entendeu na hora. Eles pararam de lenateach anashim na mesa de Shabbat. E o pai nunca mais subiu numa shulchan hanituchim. Isso já começa a falar para a gente também. A nossa mesa de Shabbat, que cara tem? A nossa reza de Shabbat, que cara tem? Shabbat é um dia que eu trabalhei a semana inteira, agora eu vou matar o dia dormindo. Eu vou matar o dia, consegui dormir 12, 18, 16 horas, aí eu dormi a noite inteira. À tarde todo mundo conhece, a Lisa fala, Sheinava, Shabbat, Tanu, precisa dormir à tarde? Óbvio que precisa, é gostoso. Quem não corre hoje em dia? Quem não está correndo hoje em dia? Eu não conheço, adoraria conhecer, para me explicar como faz para parar de correr tanto. Óbvio, chega Shabbat, você quer baixar um pouco a cabeça, isso é ótimo, isso é excelente. Shabbat você come bem, Shabbat você conversa bem, Shabbat você reza bem, Shabbat você se conecta bem, Shabbat você descansa bem. Mas Shabbat não é como procurar matar o dia inteiro, dormir mais e fofocar mais. A tua tefilá de Shabbat, você conversa no Beit HaKnesset. E agora a gente já tem muito o que refletir. Shabbat é um dia que fala o Remá. Você pode fazer Parashat HaKetoret. Sabe por quê? Sabe por que você pode fazer Parashat HaKetoret? Porque você está tão tranquilo. Quando você está correndo, como você não vai rezar direito? Mas infelizmente, para muitas pessoas, ver o centro do social é o Shabbat. É ótimo fazer social e importantíssimo. E por isso que todas as sinagogas hoje em São Paulo colocam um Kiddush. Para você conversar, para você fofocar. Não fofocar de mal, pode fofocar de bem. Pode falar coisas interessantes, normais. Para rever teus amigos. Para cumprimentar todo mundo que durante a semana você não consegue. Mas não no meio da reza. Não no meio de criar a Torá. A gente tem muito o que repensar a respeito do nosso Shabbat. Shabbat não é o dia do social. Shabbat é o dia da conexão. E parte da conexão é o social. Convida bons amigos para estar na mesa de Shabbat. Sai com duas amigas para bater papo da tua casa até. Você não, nem pode dirigir, você não pode subir de elevador. Então a caminhada até em casa é mais comprida. E sempre tem alguém que mora por lado que você mora. Se você quer descer a Barra, se você quer subir a São Vicente, você quer passar pela Veiga Filho, Baruch Hashem, temos toda a comunidade, num gueto de cinco ou seis ruas. É impossível você sair da sinagoga sem uma companhia legal para bater papo. Impossível. Impossível. Aproveita para bater papo lá, aproveita para fazer novos contatos, aproveita para falar coisas legais, aproveita para pensar nos outros. Mas tem horário para tudo. Eu sou um shomer Shabbat ou eu deixo de ser um profanador de Shabbat? Isso a gente precisa refletir. Porque nesse ano o Shabbat gritou para a gente. Eu estou sozinho. O Shabbat contou para a gente que ele está abandonado e está esquecido. E a gente vai fazer a diferença. Nesse último Shabbat do ano, a gente vai fazer esse Shabbat ser o Shabbat ideal. Esse Shabbat vai ser o Shabbat ideal. Fala o Mishnah Brura. Fala o Mishnah Brura. O Biur Alakha, para ser mais exato. Tem um costume que o Remá traz, que precisa comer pastidá no Shabbat. Pastidá no Shabbat. O que, que é? Seria tipo um lahmajin fechado, tá bom? Uma torta de carne. Tem carne... torta, carne e torta. Por que precisa comer assim? Por que precisa comer assim? Então, deixa eu ver se tem aqui o Mishnah Brura. Eu queria ler isso dentro, um segundo. Ó, oh, tem lá. Então, fala o Mishnah, o Remá. Que tem o costume de comer mulhata, que é pastidá na noite de Shabbat. Por quê? Lembrança do man. O man vinha coberto em cima, vinha coberto embaixo, e vinha o man, orvalho em cima, orvalho embaixo. Fala o Remá. Fala o Biur Alakha. Lichorá min hagzé tamor arabim. Demara o lassot be Shabbat zikaron le matcher le arad boklal. Qual que era o dia da semana que não descia man? Então, justo o Shabbat você vai lembrar do man que não descia? Vatosu peregar be psachim katvu. Calma aí. Ele fala, já que não descia, precisa lembrar, mas não é isso que eu quero ler. Olha só o que ele traz aqui. O Manim Yetzuim Yoshish Torat Chaim Shekatav Tam Hagon Lazé. Olha só o que fala o Sefer Torat Chaim. Vehud, lefi Shabbat Bereshit Dugmat Shabbat Shelyatid Lavo Sheyom Shekolo Shabbat. Se você quer saber como vai parecer o Gan Eden, você quer saber como vai parecer o Olam Haba, você quer saber qual que é a tua recompensa no dia de amanhã? O Shabbat Bereshit é Dugma de Shabbat Latid Lavo. Velachena Nosim Kamad Varim Shabbat Zudugmato. Haino, esse Shabbat a gente copia o Shabbat Latid Lavo. Lechol Basar Vedagim. Sabe por que a gente come carne e peixe? Ah, eu faço de leite na minha casa. Tá bom. Eu já vi coisas raras para tudo e realmente isso é das coisas raras. É extremamente estranho, não é nada errado, não tem nada de errado. Você não vai achar uma halakha falando que é proibido comer leite, mas é extremamente estranho que no Brasil eu não incluo nessa, que se come leite já vai de manhã, uma lasanha com um macarrão e aí os casamentos já tem cara de leite, tá bom? É extremamente estranho, não tem nada de errado. Se é isso fazem na tua casa, por favor, isso não é motivo de discutir. Shabbat se come carne. Sim, Shabbat se come carne. Olha só o que ele fala. Por quê? Neged seudat shor habar veleviatan. A Kadosh Baruch Hu fez um shor habar, um boi, um touro especial, que ele está guardando da criação do mundo, que quando chegar a Mashiach, vai se juntar todos os tzadikim, a gente vai estar incluído, e a gente vai comer carne de shor habar. E a gente vai comer um peixe que é Leviatan. O Juruhu, quando criou o mundo, fez uma baleia, vamos chamar assim, gigante, e um baleio gigantesco, e ele pegou a fêmea e salgou e guardou para o Sadikim Leatid Lavô. Continua aqui. O Mekadshim ala Yain. Sabe o que a gente faz Kiddush do Yain? Zecher. Nenegre Yain Ameshumar Banavav Sadikim Leatid Lavô. Sim, para lembrar, o Yain HaMeshumar, a Kadosh Baruch Hu, nos seis dias da criação, pegou um vinho original e guardou Yain HaMeshumar. E por isso que você bebe vinho no Shabbat, no Kiddush. E continua aqui, Bekaramru Chazal, de Al-Shem Ze, Nikra Rakia Shechakim, Shebo Shechakim Man Letzadikim Leatid Lavo. Lekach Shafir Yisrael Shabbat Zecher Laman Aho. Termina aqui o Biur Alachá. Sabe por que esse costume de comer essa mulhata? Porque os tzadikim são sohakim zelazé. E isso... Desculpa. De Hashem se nikar aqui a sohakim, por isso que o céu se chama sohakim, chegou sohakim man letzadikim latid lavó. Hashem está guardando um man. Hashem está guardando um man para a gente para o futuro. Na época que Mashiach vai chegar, a gente vai sentar com Avraham, Yitzhak e Yaakov. A gente vai sentar com sete, desculpa a expressão, pastores, tá bom? Assim que chama Areyame, não me matar. E a Kadosh Baruch Hu vai estar servindo os tzadikim vinhos. E toda noite de Shabbat, todo dia de Shabbat, você tem o mérito de estar de volta vivenciando isso. Vamos transformar o nosso Shabbat em Zecher LeShabbat Latid Lavó. Você tem direito de vivenciar isso toda semana. Vamos fazer nosso Shabbat ser especial. É verdade, Vatirut Shikut Seihem. No começo, quando a gente via o pessoal que não cumpria Shabbat, isso fazia a gente ficar tão distante. Mas a gente começou a ficar perto, e perto, e perto. E Shabbat virou um dia de não rezar direito. Shabbat virou um dia de não ir para a sinagoga. Shabbat virou um dia de não escutar Shurim. Shabbat virou um dia de fofocar. Esse não é o Shabbat original. Shabbat é o dia que você se conecta, você se abraça e você está do lado de Hashem. Esse ano o Shabbat cobrou, e cobrou demais, cara. Todos os kibbutzim que eram chamados de Shabbat, não entrou ninguém. Não entrou ninguém. As yeshivot foram protegidas. Eu não estou falando de quem, infelizmente, foi atacado. Eles não têm culpa, não estou aqui para julgar. Eu estou falando de quem sim foi salvo. A gente escutou milhões e milhões e milhões, inúmeras histórias esse ano, como o Shabbat ajudou, como o Shabbat salvou. Esse é um ano que a gente precisa repensar a respeito do Shabbat. Bezat Hashem, a gente vai ter shofar. Bezat Hashem, o shofar vai ser o Melitz Yosher. Mas vamos usar o Shabbat também, esse último Shabbat do ano, para fortificar nele, para virar Shomrei Shabbat, e não só Mekaimei Shabbat. Shabbat Shalom para vocês.